Geral e Medicina do Trabalho. Realizamos exames de eletrocardiograma, eletroencefalograma e Holter 24 horas. Também possuímos aparelhos auditivos. Em Lagoa Vermelha, na Benjamin Constant, fone 3358-3439. Neuroclínica. Saúde integrada.
Olá, ouvintes, bom dia. 10 horas 39 minutos. Manhã de sábado, dia 19 de agosto, 15 graus de temperatura. Você que estava acompanhando o programa Vida e Saúde, fica conosco que nós vamos na sua sintonia agora durante esta manhã de sábado. Vamos trazendo informações para você que acompanha a programação aqui da tua rádio. Sempre pautando algum assunto especial para a gente trazer dentro do programa Sintonia. E hoje nós vamos tratar de um assunto voltado à questão da educação. Um assunto que chegou até a reportagem da tua rádio. A gente tomou conhecimento de que a preocupação já era um pouco maior e que algo já vinha sendo feito. A gente vai trazer essa preocupação agora para que a gente possa também apresentar, conversar, de que forma, como se buscar uma solução para esta preocupação que nós recebemos. Muito bem, a reportagem da tua rádio recebeu informações de professores de algumas escolas. Entre essas escolas podemos citar Trajano Machado, Presidente Kennedy, Escola Polivalente e também professores da Escola Duque de Caxias do Quinho. Essas pessoas, esses professores, relataram esta preocupação com a frequência dos alunos na escola, alunos que participam de outras atividades em contraturno. Entre essas atividades, muitas ligadas ao esporte, a grande maioria, inclusive algumas foram citadas, escolinhas de futsal, escolinhas de vôlei e também outros projetos que, de uma certa forma, são sociais e que trazem e que envolvem esses alunos junto às atividades que desenvolvem no contraturno da escola. Segundo essas informações dos professores, os alunos estão usando como argumentos pela falta nas aulas, os treinos, as competições, que se lesionaram durante as atividades e outras relacionadas a essas atividades esportivas. Com isso, há uma preocupação dos professores e da direção, das direções dessas escolas. Eles sugerem que seja exigido dos alunos um atestado de frequência escolar para que esses alunos possam participar das atividades em contraturno. Com isso, os alunos vão ver da necessidade que tem de participar das aulas e depois, em consequência, poder participar dessas atividades que são realizadas em contraturno. Esse assunto é uma preocupação das escolas. O vereador Ranieri Bosa é professor, tem um vínculo com várias escolas da nossa cidade, tem contato com professores e também, de uma certa forma, recebeu essa demanda e, como vereador que representa a comunidade, trata desse assunto. Convidamos o vereador Ranieri para conversar conosco nessa manhã e ele está aqui. Prazer recebê-lo, Ranieri. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. Inicialmente, Rudi, quero agradecer pelo convite. São raras as oportunidades que a gente tem, até em virtude da agenda, de conseguir participar de uma conversa aí ao vivo. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e vamos bater um papo a respeito desse problema que é comum em diversas escolas da rede pública do nosso município.
Com certeza, é uma preocupação dos professores, como o teu meio de trabalho profissional é as escolas e essa responsabilidade que o papel do vereador tem de resolver soluções e resolver problemas que chegam até você. Como é que essa demanda chegou até você e que despertou o interesse e a preocupação quanto a esse assunto, vereador Ranieri?
Você observa, Rudimar, que muitas vezes o problema ele está na nossa frente, mas a gente tem dificuldade de percebê-lo, de perceber que é necessário fazer alguma coisa para que ele seja solucionado. Então, problemas semelhantes acontecem nas escolas que eu também trabalho. Mas o que chamou a atenção? Foram duas pessoas que me procuraram e a partir delas nós iniciamos um trabalho junto a outras escolas, colhendo opiniões, buscando compreender um pouquinho melhor essa questão da infrequência dos alunos. Uma dessas pessoas, a diretora da escola Kennedy, a professora Laurici, foi minha colega na rede municipal, inclusive, hoje se dedica à direção do Kennedy, e o meu amigo Rudimar Galvão, que também deve ter recebido muitas provocações e muitos relatos de preocupação, a respeito dessa questão. E essas duas provocações dessas duas pessoas, você que está aqui conversando comigo, me dando essa oportunidade hoje, e da professora Lauricinha, nós buscamos outras escolas para ver se esse projeto, essa dificuldade, ela era comum nesses outros locais. E para nossa surpresa veio um retorno assim, muito grande, praticamente todos eles no mesmo sentido, que além da infrequência, ou como um resultado da infrequência escolar, nós também temos uma queda no desempenho desses estudantes. Isso é uma questão óbvia, né? O aluno que não frequenta a escola, ou que frequenta a escola cansado demais, ele tem dificuldade no aprendizado. Consequentemente, as avaliações elas têm um resultado inferior àquele que se esperava. Até porque muitos desses alunos sempre tiveram um desempenho bom, outros têm um desempenho um pouquinho mais baixo, mas a falta da presença, aliás, não estar presente na sala de aula, sim, acaba provocando também este problema. E eu lembrava, muitos anos atrás, eu nunca fui um esportista, tá? Eu sempre tive muita dificuldade. Eu sou aquele estudante lá que, quando o professor de educação física mandava escolher as equipes, eu era um dos que sobrava lá no finalzinho para participar.
Ninguém queria.
Ninguém queria Ranieri lá. Então o Ranieri apogou, ia para aquelas atividades lá que ninguém queria fazer, né? Mas eu observava, meu irmão era um jogador de futebol, de escolinha, coisa errada. E eu tinha um vínculo muito bom com o professor Claudião, frequentava, enfim, a gente sempre conversou muito. E eu lembro da forma como ele trabalhava essas questões, ele sempre cobrava com uma certa veemência essa participação na escola, a presença, o comportamento, o respeito aos pais, respeito aos professores e tal. E como é que eu vejo hoje essas atividades que trabalham com os estudantes no contraturno, sejam elas esportivas, culturais, sociais, elas são ferramentas importantíssimas no processo de educação. Eu até acho, e aqui fica uma sugestão que já foi encaminhada através da Câmara, enfim, é necessário que o poder público se aproprie dessas ações. De que forma? Fomentando essas entidades e, óbvio, de alguma forma construindo pontes com as escolas. Essas atividades elas complementam o processo educativo, então é importante que a escola ela tenha certa autonomia, ou tenha mecanismos de conversar junto com as instituições que trabalham no contraturno, para que essas crianças possam vincular a sua permanência nesses programas com o bom desempenho escolar. Não estamos aqui propondo que os estudantes que faltam na sala de aula ou que têm baixo desempenho sejam sumariamente cortados dos programas, não é isso?
Não é
isso.
Muito
pelo contrário. É o programa que tem que ser utilizado como estímulo para que ele permaneça na escola, para que ele consiga criar vínculos mais fortes com os seus professores, com os seus colegas, e, claro, associado a isso, o desempenho escolar. Então, iniciamos uma conversa junto a essas direções para pontuar quais são os principais problemas, e agora, na sequência, cabe uma boa conversa com as entidades que promovem essas atividades, que são voluntárias, que não visam lucro, né? Que visam um bem-estar social muito importante na nossa sociedade. Então nós vamos buscar ouvir as dificuldades que eles têm nesse sentido para buscar quais ferramentas podem ser implementadas pelo poder público para fazer com que as escolinhas de futsal, as escolinhas de karatê, as escolinhas das mais variadas possíveis dentro
do vôlei,
né? E inclusive outras, Rudy, que não são do meio esportivo, mas que trabalham com atividades culturais, o CTG, que tem as invernadas artísticas, o GAN, de que forma a gente pode fazer com que essas entidades conversem com as escolas e possam estimular os alunos a terem desempenho melhor nas suas escolas.
Ranieri, como professor, com as professoras e direções com quem eu conversei, todas foram para essa linha de que essas instituições que realizam as atividades em contraturno deveriam exigir um atestado de frequência. Você acha que seria quase que uma solução para resolver esse problema, Ranieri?
Eu não diria que essa medida isolada seria a solução, mas ela é uma das medidas imprescindíveis. Veja só, se a criança não está frequentando a escola e o motivo é o projeto, ou vamos colocar da seguinte forma, ou a criança ou o adolescente usa esta desculpa para não comparecer à escola, porque, Rudy, eu trabalho com adolescentes, tá? E eu sei que os adolescentes são criativos e para eles, bom, transferir a responsabilidade que seria deles, que seria da família, para a instituição é muito conveniente, porque A escolinha não está lá para se defender, dizendo, claro, não, não é assim, é a atividade é exercida num momento diferente.
Fica o argumento do aluno e bastou, né?
Claro, muitas vezes a gente, enquanto professor, não conhece a rotina da escolinha e acaba acreditando, acaba, né? Então, a gente precisa ponderar tudo isso aí e encontrar a ferramenta que possa dar tanto para a escolinha quanto para a escola regular esse jogo de cintura para a gente conseguir chegar a um desempenho bacana e a frequência na escola. Então, eu acredito que sim, exigir o atestado de frequência é uma das medidas que precisam ser colocadas em prática o quanto antes. Inclusive, Rudimar, nós vamos tentar fazer com que o poder público municipal exija essa frequência escolar das entidades através da pactuação dos termos de fomento, porque algumas dessas entidades elas são subsidiadas pelo poder público, né? Recebem verbas públicas. E uma das contrapartidas, como alguns programas federais já acontecem, né? É a permanência e a frequência da criança na escola.
Até para ilustrar, e a gente não está aqui citando uma ou outra entidade que realiza essas atividades em contraturno, mas eu conversei ontem com o Edeivson Vigo, ele que é o presidente do Lagoa. O Lagoa tem as suas escolinhas com mais de 800 crianças que participam. E também é uma preocupação quanto a isso, porque, como diz o Edeivson, e a gente acompanha, as atividades dos alunos nas escolinhas não são no horário da aula. São no contraturno ou são à noite, mas não são naquele horário. Muitas vezes os alunos usam esse argumento para justificar a baixa frequência escolar. Uhum. Muitas vezes os pais também não acompanham isso, então tem responsabilidade de todo mundo. Mas se não tivesse muitas vezes também essas opções de contraturno, podia ser uma situação muito pior, que a gente sabe de que forma os alunos acabam usando o seu tempo ocioso. Então é uma preocupação também. Segundo o Edeivson, está sendo tratado esse assunto dentro da direção e a partir de então, uma das definições será a exigência da frequência escolar dos alunos que participam no projeto, para que o projeto tenha o acompanhamento também deste vínculo com a escola.
Essa, Rudi, é uma ótima notícia. A partir do momento que a gente sabe que a entidade está com a mesma preocupação e que ela tem dificuldades de conseguir obter o resultado que ela espera, a gente tem que buscar a entidade e oferecer as ferramentas para que ela consiga promover, desenvolver essa ação, né? Então, eu concordo com isso que você colocaste, que foi uma colocação do Edeivson, né? Realmente, a escolinha, seja ela de futsal, seja ela do karatê, qualquer outra atividade, ela é uma ferramenta que complementa a atividade educativa. E elas são imprescindíveis. Então, é claro que a gente não pode afastar o aluno da convivência com essas entidades, seja a Lagoa Futsal, seja qualquer outra. Pelo contrário, a gente quer intensificar o vínculo, como se fosse uma grande família. E a gente está tratando aqui justamente uma ação que não seria necessário se houvesse por parte dos pais desses jovens, desses estudantes, uma preocupação maior com o desempenho escolar dos seus filhos e, obviamente, com o desempenho na atividade esportiva. O que a gente espera que não aconteça é que os pais terceirizem ou continuem negligenciando esse fato de que a responsabilidade sobre o estudante ela é compartilhada, não é da escola e, obviamente, não é também da escolinha de futsal.
Sim.
A família tem um papel preponderante nesse sentido. Então, daqui a pouco, a gente precisa buscar instrumentos que possam dar para a escola e para a escolinha amálgama, o elo, né, entre essas três instituições. Lembrando que a responsabilidade maior continua sendo da família, né? E se o aluno fica em casa no momento que deveria estar na escola, para mim é um fato claro de que há uma negligência dos pais. Será que esses pais eles estão saindo trabalhar muito cedo e não conseguem acompanhar a rotina escolar dos filhos? Será que não vão buscar os boletins na escola e não percebem o alto índice de faltas ou a queda no desempenho escolar? Há uma participação e há uma atividade que deve ser tratada diretamente no seio familiar e aí a gente volta para a questão de darmos ferramentas para as escolas e para as escolinhas. Quem é que vai ter que trabalhar isso? É o poder público, vai ter que trabalhar ou com palestras ou com atividades especiais que possam despertar nesses pais, nessas famílias, essa necessidade. Também não deixamos de observar que muitas desses jovens, a família que eles têm está na escola e está na escolinha, porque muitos deles têm uma família, um seio familiar, vamos colocar dessa forma, desestruturado, E é na escola que eles encontram a melhor refeição, é na escola que eles encontram o uniforme escolar, é na escolinha que eles encontram a parceria, o professor que orienta eles a não entrar nas drogas, a se afastar da criminalidade. Então, nós queremos fortalecer o vínculo entre escola e escolinha de esporte e de cultura.
Ranieri, você manteve contato com todas as escolas. Aquelas que já te retornaram, todas são unânimes a essa preocupação?
São mais de 30 escolas aqui na sede, Rudi, então eu ainda não consegui conversar com todas elas, mas com aquelas que a gente fez contato, todas elas nos deram uma referência, nos deram um retorno. A maior parte delas colocando essa preocupação principalmente com a frequência e com o uso, né, da desculpa, que muitas vezes a gente sabe que é a desculpa mesmo do estudante, de não estarem frequentando a escola por questões vinculadas aí ao jogo, ao treino, esse tipo de coisa. Então, é uma preocupação que eu posso colocar assim, ela é unânime, porque mesmo a escola que relatou não ter esse tipo de problema, reconhece que essa é uma atitude que precisa de uma certa, de um certo amparo, porque a maior parte dos professores, eles não são professores únicos de uma escola, então você conversa com o corpo docente e o professor diz assim, aqui na minha turma não tem, mas na minha outra turma, no outro turno lá da escola tem.
É verdade.
Então esse é um problema que permeia toda a comunidade escolar.
Ranieri, como vereador, esse assunto já tramita na Câmara de Vereadores? Foi discutido em algum momento? Ou poderá ser discutido de que forma através da Câmara de Vereadores?
Rudi, eu preciso colocar aqui que nos últimos 2 anos nós tentamos implementar na Câmara algumas iniciativas que não lograram êxito. Duas delas que eu considero muito importantes e que estão diretamente relacionadas a essa questão da escola, até em virtude da pandemia, é a recuperação das aulas, né? O reforço escolar. Então, nós estávamos trabalhando com essas duas pautas ali na Câmara, tivemos inúmeras dificuldades, até porque falta entendimento por parte de alguns colegas de como é que funciona internamente uma escola, de como é que acontece o aprendizado dos alunos. E percebemos que trabalhar a pauta na Câmara, ela terá dificuldades de tramitação. Então, nesse momento, a gente inverteu essa logística. Nós estamos trabalhando primeiro com as escolas, vamos buscar que as escolas nos apontem quais ferramentas elas gostariam de receber. E só então, quando nós tivermos algo consolidado entre as escolas e essas entidades que prestam serviço de contraturno, essas entidades que eu vou chamar de entidades parceiras, é que nós vamos tramitar com esse processo na Câmara. Lá na Câmara, qual é a etapa, o que, que a Câmara pode oferecer? Seria a regulamentação dessas ações quando o Poder Executivo assina os termos de fomento com as instituições. Então, aí sim, a gente pode criar um processo de regulamentação que vai fazer com que a escola e a escolinha, vamos colocar a escolinha, chamar assim, possam aí encontrarem, né, caminhos para poderem conversar um pouquinho mais e, óbvio, tentar resgatar esse aluno, porque o grande objetivo da nossa proposta é o resgate da criança, do adolescente que frequenta o programa e que também tem que ter bom rendimento dentro da escola. Então, são várias questões que serão discutidas e que vão ser levadas de uma forma mais amadurecida para a Câmara, né? Talvez o professor Ranieri ele seja apenas um porta-voz de um processo que, na verdade, como a maior parte dos processos que eu apresento, não são meus, mas são das pessoas que nos buscam porque sentem em mim a possibilidade de ouvirem ou de terem um retorno a respeito dessas demandas que são caras, que são importantes para a comunidade escolar.
Muito bem, nós vamos estar acompanhando. É um assunto que a gente começa agora, essa abordagem. Vamos estar ouvindo também outras pessoas vinculadas a todo esse processo. Vamos dar sequência a essa discussão e vamos ver se conseguimos chegar àquele momento de tirar essa preocupação que as escolas têm e, quem sabe, resolver aí esta situação. Ranieri, obrigado por dividir conosco aí o andamento desse processo a partir do momento que você, como vereador e como professor, abraça essa causa dessa preocupação.
Rudi, mais uma vez eu agradeço aí pela oportunidade não só de estar expondo e colocando quais ações serão empreendidas nesse processo, mas pelas professoras e por você ter sido um porta-voz dessa situação, e a gente vai chegar a um consenso e dar as ferramentas que as escolinhas e as escolas precisam para poder, vamos colocar, da seguinte forma: solução na educação, elas são raras, mas a gente consegue amenizar em muitos problemas. Então, vamos caminhando nesse sentido.
Muito bem. Nós vamos acompanhando todo o processo desta caminhada. Agora são 11 horas. Nós temos um intervalo, voltamos já com a sequência do nosso Sintonia aqui na programação de sábado.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.